Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Bem fora em que avenida, olhos que perseguem, pagam, comem. Vai dentro lamendo a ferida com que o desemprego marca um homem. As armas, brilhos, e Alice no café, habitante do país dos matraquilhos. Na classe dos repetentes, hoje vai haver mais uma falta. Alice cerra os dentes, vendo a bola que no ar ressalta. Quer lá saber do exame, quer lá saber da escola. Nunca cai ao ir à bola. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vivo, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vivo, tente não cais. Há também Leonor, libertada da prisão há meses. Às vezes pousa-lhe a mão na cara, protege-a de sarilhos. Alice nem repara, viajou para o país dos matraquilhos. E o irmão na caserna cambaleia entre a cerveja e a passa. Tem o sargento à perna, o tal que compara a guerra à caça. Faz tempo que descobre que é um matraquilho mais, soldadinho de cobra, matraquilho no país dos generais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Quando se cai na lama, ninguém para para nos levantar. Alice, o pai reclama, a tua mãe não veio para jantar. E os insultos noite fora desfiam-os em churrilhos. Alice nunca chora, adormece no país dos matraquilhos. E a mãe no bar do amor passa as horas na conversa mal. Espera o seu protetor e que o seu corpo a ele enfim se cole. Não é que não o recorde os que deixou em casa, mas eis que chega o Ford e dentro vem o seu pavão de anel na asa. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vivo, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vivo, tente não cais. Entra então no café o rapaz de capacete em punho. Fica-se ali de pé, escreve no papel um gatafunho. E Alice lê surpresa frases que são rastilhos. Como vai, Sua Alteza, a rainha do país dos matraquilhos? E tu ainda és o rei, será que voltaste em meu auxílio? A bem dizer, já não sei, há tantos anos que ando no exílio. Vamos a um desafio. Está por um fio para quem é deste bairro prisioneiro. O café que ali houve é uma loja com ars de modernice. E nunca ninguém mais soube a não ser a Leonor da Alice. Aqui vai Leonor, a frota dos meus dois filhos. Se repara sei lá, de matraquilhos. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais. Alice no país dos matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tente não cais.
Olá, Vivi, início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, na Rádio Zero e em rede de rádios locais, universitárias e agora também na Rádio Educativa do Paraná, Curitiba, Brasil, e ainda na Rádio Crónica Folk de Mérida. Nesta emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, Cristina Branco, que acabou de editar o álbum Alegria, um disco construído à volta de 12 personagens muito reais. Lágrimas, acidez, sarcasmo, impotência e grito de revolta nestas 12 mais uma canções que desmontam a brutalidade da vida de homens e mulheres comuns no Portugal cada vez mais desigual. Um disco com personagens, canções escritas por Manuela de Freitas, Miguel Farias, Pedro Silva Martins, Sérgio Godinho e Jorge Palma, Chico Buarque e ainda Johnny Mitchell, e arranjos de Mário Lajinha, João Paulo Esteves da Silva e Ricardo Dias. No início escutámos Alice no País dos Matraquilhos, de Sérgio Godinho, e agora vamos ouvir a Diolinda, resgatada aqui por Cristina Branco, a Pedro Silva Martins. Durante esta hora vamos então conversar com Cristina Branco.
Falem que me importa, falem, não quero saber. Digam, que podem dizer. Se o mal criticam, se bem vão querer. Digam o que digam, que posso eu fazer. Sou tanta incerteza que o mais certo em mim é nem ser por certo, é nem estar aqui. Para mim sou tanto e há tanto em mim que eu sei lá quem sou. Quem quiser falar de mim, que fale. Quem quiser saber de mim, pergunte. E quem sabe se eu direi a verdade. Isto de ser ou não ser confunde. Falem sem nada saber. Digam o que digam, só me fazem crer que eu aqui existo, seja eu lá quem for. Digam o que digam, quem me vê melhor. Se a porteira cusca, que me topa bem. Se a pátara astuta, que é cusca também. Se é que sabem tanto, esclareçam-me enfim. Afinal, quem sou? Quem quiser falar de mim, que fale. Quem quiser saber de mim, pergunte. Quem sabe se eu direi a verdade. Isto de ser ou não ser confuso. Falar de mim verdade, quem quiser saber de mim confunde. Quem sabe se eu direi não sabe, que isto de ser ou não ser pergunte. Quem sabe o que eu direi pergunte, quem quiser saber de mim não sabe. Quem quiser falar de mim confunde, que isto de ser ou não ser verdade. Quem quiser falar de mim já sabe, quem sabe se o que direi confunde. Quem quiser saber de mim verdade, isto de ser ou não ser, pergunte.
Bom dia, Cristina. O seu disco chama-se Alegria, mas ao olharmos para a capa vemos que é uma alegria que decorre causada por lágrimas, por raiva, por impotência perante a brutalidade dos dias. É tudo isso?
É tudo isso. No fundo, a alegria funciona como uma ironia, bem como a imagem, não é? Aquela imagem, aquele sorriso forçado tem um pouco a ver Para já remete para aquela ideia de circo, não é? Do palhaço triste, no fundo, não é? Que é um pouco, como disse, uma forma de protesto também perante a situação. Tanto que os personagens que estão dentro do disco falam da nossa situação social. Nós, portugueses, infelizmente, um pouco por toda a Europa, não é?
Nós temos a ideia do palhaço, não é? Que o palhaço que tem a missão de fazer rir as crianças e os adultos também, mas por trás há um palhaço que se calhar não paga segurança social, vive a recibos verdes.
Exatamente.
Enfim, não é?
O palhaço é um indivíduo como nós todos, não é? Tem uma máscara. Tal como aquele da capa, também não podemos olhar para aquele palhaço, para aquele personagem e dizer que sou eu, Cristina Branco, não é? Aquilo é um personagem realmente. E se for um palhaço, sim, tem uma identidade por trás daquela maquilhagem, vamos lá.
Este, então, é um disco construído com uma série de personagens. Como é que o disco nasceu? Já tinha algumas personagens, escolheu um tema, não é? Como, por exemplo, tinha escolhido anteriormente o tema Tempo, para o Cronos. Aqui,
todos têm um tema,
né? Exato,
desde,
exato.
Penso eu, do meu terceiro ou quarto disco, sendo este o 13º, todos eles têm um tema. Eu preciso digamos, de concentrar as ideias para poder atingir os meus objetivos. É assim que eu gosto de trabalhar, porque acho que se torna mais coerente o meu trabalho. Aqui temos várias personagens, realmente, são homens e mulheres que falam do seu dia-a-dia, que falam do seu presente, remetendo algumas vezes para o passado e refletindo sobre o seu futuro. Aquilo que eu pretendi, aquilo que eu fiz, na verdade, foi fazer construir algumas identidades, algumas personalidades que tinham idade, emprego, nome e tinham uma situação social. E pedir a alguns autores da língua portuguesa que escrevessem sobre essas pessoas. Ou seja, havia, eles no fundo, os autores, estavam condicionados pelaquela construção que eu tinha feito. E depois o que é que eu lhes pedi, além de terem aquela identidade, pedi que, pensando naquele indivíduo especificamente, sem sair daquela situação, que refletissem sobre o sítio onde eles estão, o que é que eles estão a fazer e que possibilidades é que eles podem ter no futuro e de onde é que eles vêm. Foi assim que os autores construíram aqueles indivíduos.
Portanto, parece-me que o método de trabalho da Cristina tem um tema, lá está, e por um lado consegue encontrar alguns temas que se enquadram, e neste caso encontrou, por exemplo, a construção do Chico Buarque, ou encontrou a Cherokee Louise da Joni Mitchell, que achou que se enquadrassem neste tema que estava a tratar. Sim. Que pode ser a exclusão social, pode ser a queda da classe média, mas por outro lado tem sempre convidado autores, escritores, a escrever sobre determinados temas. Não tem medo de, por um lado, aquele tema que encomendou, achar que não, que não se enquadra bem neste contexto?
Às vezes acontece, e a ideia de fazer, de construir uma identidade vem exatamente nesse sentido, no sentido de condicionar cada vez mais os autores, para o bem e para o mal, a escreverem sobre aquilo que eu preciso realmente para aquele disco. A liberdade aqui foi realmente condicionada, quer dizer, não dava para como é que eu ia dizer, para pôr flores, quer dizer, aqueles indivíduos tinham que ter aquela realidade. Não dá para ser poético, não dá para ser romântico quando se escreve sobre esta realidade.
Isto é a realidade nua e crua, e foi assim que quis apresentar
mesmo,
este disco.
É óbvio que quando nós pensamos num disco de música portuguesa, sobretudo neste contexto, para o bem e para o mal, e diga-se o que se disser, estou de alguma maneira ligada ao fado, não é? Portanto, e neste meio, neste género de música, habitualmente as pessoas não falam de determinadas coisas, não são cruz na sua linguagem, não é? A linguagem é sempre muito poética, muito romântica. Aquilo que eu queria aqui era exatamente o contrário. Era, no fundo, não chocar, mas que fosse uma imagem de confronto, um reflexo quase daquilo que nós todos somos e o que nós estamos a viver.
de cidadão. Nunca teve passaporte e não sabe bem a idade. Gosta de sentir o chão a afagar-lhe as plantas dos pés. A branca aurora perdeu o cartão de cidadão. A branca aurora deu cabo do espelho retrovisor. Acredita que o passado nunca teve grande futuro e que o futuro está bem mais distante de tudo o que era de antes. A branca aurora deu cabo do espelho retrovisor. A branca aurora deu cabo do espelho retrovisor. Os passos em redor são seus. Quando ela balança, salta do vocabulário a palavra adeus. A branca aurora é um manancial de inspiração. Goza com a própria sorte e não tem medo do destino. Se alguém oferece um cocktail, ela opta por um molotov. A branca aurora é um manancial de inspiração.
Então, é um disco que fala muito das pessoas mundanas, do dia-a-dia, que apanham os transportes, que levam 2 horas, 1 hora e meia a chegar ao trabalho e que, enfim,
nós,
sobrevivem
é?
com meia dúzia de tostões.
Uma classe que se diluiu, pronto, que deixou de existir no espaço de um ano, deixámos de existir. Nós, neste momento, somos contribuintes, somos um número e deixámos de ter uma identidade, na verdade.
Este era um disco que, se calhar, em 2007 ainda não seria possível, ou 2008, não havia inspiração para este tipo
não
de
sei.
Textos, porque ainda não tinha havido a crise financeira, ainda não tinham ruído os bancos nos Estados Unidos, ainda vivíamos com uma certa ilusão de sermos
exatamente,
classe média.
Nós vivíamos numa ilusão, apesar de ser um torpor, não é? Estas coisas sempre foram anunciadas, no fundo, não é? Se nós pensarmos historicamente no nosso país, isto é uma morte anunciada. Não é? Há muito tempo, e 2007 não foi assim há tanto tempo, portanto isto sempre se falou e sempre se soube que iria acontecer, não sabíamos exatamente em que moldes. Agora, de facto, as coisas ruíram de uma forma dramática para toda a gente e muito rapidamente.
Uma questão, neste disco lá está a fala destas pessoas e o único fado, tirando o bónus, o 13º tema, que é um bónus que não surge aqui enquadrado nesta temática, mas o único fado que nós aqui temos neste disco fala sobre a outra classe. Uhum. Lá está a classe do beijamão, que se apralta nos hotéis de 5 estrelas.
Uhum. E, ao mesmo tempo, o sem-abrigo, não é? Aquele cidadão que não deixa de ser um cidadão, porque ele também tem uma identidade, é um sem-abrigo, não é? Uma pessoa que vive na rua. Portanto, há o confronto dessas duas sociedades que ficaram com fosso no meio, não é? Nós temos os extremamente pobres e os extremamente ricos. Não há ninguém no meio.
Que esta classe também acaba por ser descrita, a classe de quem se pavoneia em gabinetes ministeriais, em quem vai cortar fitas.
O ministro do palhaço também está lá, tal como os ministros e catedráticos, não sendo catedráticos, aparece ali numa figura, de facto, um bocado ingrata no palhaço, no petição, mas de facto são os catedráticos que no fundo instituem determinadas normas na nossa sociedade e eles aparecem nesse tema, nesse sentido, mas também fazem falta, obviamente.
E esse então é o tema mais alegre, mais também mais sarcástico, é tal marcha.
Sim. É uma ironia, não?
Encomendada pelo Mário Lajinha.
Sim, é uma música do Mário.
Era uma marcha que, se calhar, até quando nós formos ver, quando alguém da televisão pegar para descrever com alguma ironia também imagens dos autarcas, pode colocá-la em imagem de fundo.
Em som de fundo?
Em som de fundo.
Sim, absolutamente. Eu acho que sim. Acho que é um tema... como é que eu ia dizer? É sarcástico, é irónico, fala... Eles deviam, de facto, aprender a lavar chão, sabe? Porque, como eu dizia numa outra entrevista que eu tive até a ler há pouco, é que eles não saem de dentro daquelas quatro paredes, eles não conhecem a realidade.
Como também está convidado o Rich a ir dormir umas noites na rua, não é?
Experimente, não é? Se diz que nós todos aguentamos, o que eu tenho muitas dúvidas, não é? Mas o senhor que experimente, pode ser que se dê bem, não sei, e que se encontre uma nova fórmula de viver em Portugal.
Olha esta cena, esta dava para ter pena, se não for a estar tão farto de esperar para que o mundo se refaça, enquanto fico meio parvo, feito um animal na bicha. Impostos do decreto para o Brasil, Angola ou Cabo Verde, isto é uma treta, quem nos pregou esta peta, trocar vinho por Xanax, ó sou doutor de família, faça-me o favor, assina aqui em baixo a petição, para os políticos terem uma nova oportunidade. Oportunidade novíssima de aprender a lavar chãos. Assim nesta petição, só doutor, faça lá esse favor para o governo em catedráticos terem oportunidade novíssima de aprender a lavar chãos. Assim nesta petição. Ai que desgraça, esta quase que tem graça, a minha noiva no placar, vestidinha de mil marcas, só me trata por você, só faz miminhos em inglês. Depois vai pela sucapa fazer compras ao chinês. Oh querida sweetie pie, assim nesta petição. Agora atentem, tenho a minha avó doente com 87 anos, mexe mais que uma serpente, mas tem pedras na vesícula, faz um taco raio-x. O seu doutor diz não opero, é muito velha, é quase o fim, e receita-lhe analgésicos e passeios pelo jardim. Assim nesta petição, seu doutor, faça lá esse favor para o governo em catedráticos terem oportunidade novíssima de aprender a lavar chãos. Assim nesta petição, assim nesta petição, só doutor, faça lá esse favor para o governo e catedráticos terem a oportunidade novíssima de aprender a lavar chãos. Assim nesta petição.
Este é um disco que olha para Portugal, mas também tende a ser universal, daí haver o Construção e daí haver a Cherokee Louise. é que é o ruir da classe média, não apenas em Portugal, mas cada vez acentuar mais das desigualdades sociais, mas da sociedade ocidental, conforme nós a conhecemos.
Eu acho que estamos a chegar à conclusão, a várias conclusões, nomeadamente que o nosso sistema económico ruiu, não é? Ou que pelo menos não funcionou, que a democracia tal como eles nos impingiram ou nos apresentaram também não está a funcionar. Portanto, há qualquer coisa que não funciona e cabe a esses tais ministros e catedráticos, não é, resolverem a nossa situação. Será que é uma solução política ou será que de uma vez por todas é uma decisão social de nós indivíduos? Será que temos que fazer como os finlandeses? Não sei até que ponto numa sociedade de uma grande dimensão isto terá uma solução por essa via, tal como a Finlândia teve. Agora, que aquilo, acho que já percebemos todos que este modelo está falido, não é? Isto não funciona nestes moldes. Há qualquer coisa que tem que mudar, porque de facto a sustentabilidade de um país é a sua classe média, não é? Penso eu, não é? A maioria de nós. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. No fundo, este disco é uma demonstração, não é demonstração de coisa nenhuma, é simplesmente o realçar de uma realidade que não é apenas portuguesa, não é? Eu, de facto, eu remeto para personagens que são portugueses, mas isto, infelizmente, é uma realidade de nós todos, Europa, e em toda a parte, mesmo em países que estão num determinado florescimento económico, também eles têm problemas sociais gravíssimos, não é? Ou seja, no fundo, é olharem para aqui para dentro também e perceberem como é que, o que é que lhes vai acontecer, não é? Se não cuidarem das suas sociedades.
Se a única e cada vez. pacote tímido, agonizou no meio do passeio, naufragou. Morreu na contramão, atrapalhando o público.
Ergueu no patamar quatro paredes flácidas.
Sentou para descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
É também um disco que, digamos, desmonta um pouco o desincentivo cultural que tem sido feito em Portugal, que também carrega um ponto, um pouco nesse ponto. Não sei se esteve atenta à última polémica com José Francisco Viegas. Concorda com ele?
Concordo, no facto? Claro que sim, claro que sim. A cultura, nós vemos isso todos os dias, quer dizer, olha, por exemplo, um músico, não é, que tem um disco normalmente de 2 em 2 anos, percebe-se rápido, e com uma carreira já de alguma dimensão, que é o caso da minha, não é? São 15 anos de trabalho, 13 discos. Percebe-se que a página da cultura vai emagrecendo, todos os anos emagrece, nós cada vez temos menos, menos possibilidade de expor o nosso trabalho, menos possibilidade de reaver algum dividendo daquilo que nós fazemos, porque exatamente nós vivemos disto mesmo, não é? Portanto, imagine um país onde há um determinado subsídio que o Estado deve remeter para as câmaras para sustentar a cultura daquele distrito, seja lá do que for, esses subsídios deixaram de existir, portanto os teatros deixaram de conseguir fomentar os espectadores. Neste caso estou a falar basicamente do teatro e da música, não é? Mas isto passa-se em toda a parte, e as pessoas deixaram de poder ir aos concertos, portanto nós neste momento trabalhamos à bilheteira, por exemplo, não é? Em toda a parte.
O que não deixa de ser irónico, e poderia ter sido um tema a explorar também neste contexto, que é a realidade do nosso país de anfiteatros, lá está os tais corta-fitas, que se equiparam teatros de norte a sul do país.
Exato,
onde neste momento quase não existe programação cultural, porque não existe orçamento para levarem lá os artistas. Exatamente. E os artistas não podem fazer concertos. A única hipótese é emigrar, conforme uma das músicas aqui.
Ou então nós fazemos concerto, é isto que eu dizia há pouco, quer dizer, isto é uma espécie de pescadinha de rabo na boca, não é? Porque o concerto faz-se à bilheteira, ok, nós vamos e com muito esforço fazemos, ok, bora lá, vamos todos. Só que depois não tens o público lá, porque as pessoas, 5 euros para um bilhete faz muita falta, não é? É muita gente. Significa muito no orçamento de uma família hoje em dia. 5 euros é muito dinheiro neste momento para determinadas pessoas. Portanto, as pessoas não vão aos concertos. A música morre nesse sentido, implode no fundo. Portanto, soluções. Eu, quer dizer, isso que está a referir agora de sair é por outras coisas, não só porque não há trabalho aqui, porque eu de facto sempre trabalhei muito mais lá fora do que, para mim nem sequer é um reflexo. Será para muitos colegas meus, eu acho isto uma situação dramática. Nem tanto para a nossa classe enquanto músicos, enquanto artistas, se quiser, mas também para o público. A partir do momento em que a cultura diminui, não é? As pessoas deixam de ter um determinado esclarecimento que obrigatoriamente vem dessa cultura e desse crescimento intelectual. Se nós limitamos a nossa cultura, se a implodimos, como é que as pessoas, não sei, cada vez os programas de televisão são piores, cada vez as pessoas têm menos acesso à cultura, portanto, logicamente, somos nós que temos que cultivar as pessoas. Se nós não o fazemos, se não é a classe política a fazê-lo, e quem tem, no fundo, o poder intelectual do seu lado, então como é que as pessoas têm acesso a isso e como é que evoluem de alguma maneira? Não, nós estupidificamos uma cultura, uma sociedade, não é?
Uhum.
Há uma certa ditadura, há uma certa tendência ditatorial em tudo isto, não é? Portanto, é a ascensão do poder pelo poder.
Mas e, isto que refere também não foi um pouco... A política dos espetáculos sempre foi muito dominada pelas câmaras municipais, entretanto as câmaras deixaram de ter dinheiro, ou tiveram dinheiro para equipar os anfiteatros, mas entretanto deixaram de ter orçamento para os concertos,
concertos, claro.
Para ter uma programação, por nunca quase, por serem raros as salas que tenham uma programação em que uma pessoa diga, compra uma carteira de espetáculos, de 10 espetáculos.
Quantas salas existem nessas circunstâncias?
Na Europa é
assim
comum,
funciona,
não é?
Não é?
E porquê é que aqui em Portugal não funciona?
E o público é mecenas daquele teatro, não é?
Exato.
A maior parte dos teatros, as pessoas são, digamos, sócias, não é?
Exato.
Não é? Tem uma cota.
Porquê é que se gastou tanto dinheiro nos anfiteatros com equipamento digital
de
primeira?
Imagina, não é de primeira linha, não é? Esse é que é o problema.
Alguns anfiteatros com bom equipamento.
Pois, alguns.
Ou com contrastes arquitetónicos.
Exatamente, privilegiou-se a arquitetura em detrimento da qualidade sonora, por exemplo, que é fundamental para quem vai ver um concerto. Caramba, não é? É fundamental, não é? Escolheu-se sempre o pior, não sei, depois há...
Há casos e casos.
Há casos e casos, mas a maior parte nota-se, é notório que há alguém que mete a mão nas coisas, não é?
Uhum.
Percebe o que eu quero dizer?
Exato.
É dramático, porque o problema não é só de topo. É claro que é daí que tem que vir o exemplo, mas as coisas começam na base. Caramba, isto está tudo uhum. mal.
Espantam um surdo mudo dos jardins além do muro. Venho aqui para vos contar, dentro de uma catarata, num palácio de ouro e prata, ouço alguém a soluçar. É um reizinho tão tristonho, um menino com maus sonhos, sem ninguém para o conchegar. Sua mãe caiu a um poço e o rei pai num calabouço, ninguém os pôde salvar. Agora o ministro, tão sisudo e bem sinistro, que no reino vai mandar. O pequeno rei só chora, junta as mãos ao céu e implora para um raio fulminar. Quem ajuda o nosso rei? Quem ajuda o nosso rei? Nunca mais foi visto a rir, diz o povo a chorar. Quem nos pode acudir? Salvem o nosso rei. Chegam magos, alquimistas, mais médicos, dentistas, a ver se o tentam curar. Está verdinho como musgo no seu leito a vegetar. O ministro furibundo mandar autos pelo mundo para uma cura encontrar. E com a mão na guilhotina diz que vai cortar a espinha àquele que fracassar. Muitos sábios vão chegando e as cabeças vão rolando até um homem falar. De pelo e nariz postiço anuncia ao ministro, talvez eu possa curar. O palhaço cura o rei. Explode a pança, faz mil truques de encantar. Ele transforma o vinho em água, faz barguete de uma tábua e flutua pelo ar. Mas o rei quieto e mudo, amarelo e macambúzio, mal parece existir. E o palhaço maneiras, tira a penca e cabeleiras para o ministro as vestir. As que o grande carrancudo com a penca e cabeludo fica lindo de morrer. E o rei dá tal gargalhada qual canhão ou trovoada que o palácio faz tremer. Ele salvou o nosso rei, ele salvou o nosso rei. Olhem só.
Como é que vai apresentar este disco lá fora para público que não é português, que não fala português? Claro que apresentar Amália ou apresentar outros discos, se calhar é fácil, as pessoas têm referência, mas como é que vai apresentar a brutalidade dos dias da sociedade, da classe média portuguesa aos estrangeiros?
Eu acho que, no fundo, nós funcionaremos, e este disco funciona um pouco como espelho das suas sociedades também, não é? Não é nada de novo, não é nada que eles não conheçam. Aliás, eu o ano passado todo passei os concertos que fizemos, e fizemos muitos, fizemos 104 concertos, essa realidade ia sendo anunciada, porque este concerto, ou esta ideia deste último disco, tem vindo a ser construído também nos concertos, portanto há outros temas que já remetem para este disco ainda no concerto anterior, e sempre, até porque eu gosto de contar a história do que é que se está a passar, isso foi sendo anunciado, portanto as pessoas sabem exatamente o que é que vai acontecer com este concerto e qual é o conceito dele, e é óbvio que estão para já, porque vivemos numa sociedade global, quer queramos, quer não, as pessoas sabem exatamente o que é que está a passar no nosso país e não há que mascarar as coisas. Eu estou ali para cantar, obviamente, para fazer música, mas há uma função social na música do mundo inteiro, não é só na nossa, e este disco serve exatamente para dizer o que é que se está a passar. Esta é a nossa história e isto é o que vos acontece a vocês também. As pessoas sabem. Isto é óbvio que eles não. Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas, não têm noção do que é que se passa exatamente no nosso país, porque a realidade deles nunca chegará ao ponto em que nós estamos, porque têm outro poder que Portugal não tem, que os portugueses não têm. Mas vivem mal também, as pessoas não têm as mesmas facilidades que tinham há 2 anos atrás, por exemplo, não é? A diferença é que nós somos um país que nunca fomos. Eles não, eles têm uma estrutura. Não é? Uma sustentabilidade que nós nunca tivemos. É muito diferente.
quando está a falar deles, está a pensar na Europa Central,
sim, Europa
Benelux,
Central.
Portanto, sim, Bélgica, os Luxemburgo, países onde os países onde habitualmente circula. É por onde esta digressão internacional irá passar,
também,
mais ou menos?
Também, é por onde vai começar. Nós vamos começar pela Bélgica, Escandinávia, Holanda, França, Alemanha e depois vamos para a América Latina.
Este disco irá ser apresentado em abril no São Luís, que é um teatro que já bem conhece. Curiosamente foi o local onde, não foi no anfiteatro, mas foi no Jardim de Inverno, onde apresentou
o Abril,
o álbum dedicado ao Zeca Afonso, e depois também irá ser apresentado na Casa da Música. Não deixa de ser curioso um disco com esta carga político-social ser apresentado em abril e no sítio onde apresentou o disco de tributo ao Zeca Afonso. Não irá haver aqui uma mistura
de
temas
claro
do Zeca também?
É mesmo a pedido, não é? É daquelas, não só Zeca, mas Fausto, por exemplo, o repertório vai mudar drasticamente, há coisas que não fazem mais sentido continuar a fazê-las, pelo menos nesta fase, em que temos uma mensagem forte, não é? Ou seja, uma mensagem completamente diferente da mensagem anterior, portanto não faz sentido cantar ali algumas coisas, e é óbvio que vou retomar temas de discos anteriores que podem eventualmente fazer sentido neste contexto e também invocar outros autores. Falo
e, por exemplo,
de Fausto, falo do Zeca, falo do Zé Mário Branco, falo, sei lá, tanta coisa, meu Deus, para cantar.
Exato. E irá grandular o público?
Espero que sim.
Pelo menos não gravou o grandula no disco
mas
Abril.
Vamos cantá-lo. Quando fazemos o concerto do Abril, cantamos sempre no final com toda a gente. Chuva numa pequena casa sem janelas, nem vais ao beijamão por sobre a luva à porta do hotel de 5 estrelas, nem vais ao beijamão por sobre a luva à porta do hotel de 5 estrelas. Nunca exibiste a tua imagem na montra que anuncia as promoções, e não ficas sozinho na paragem quando por ti passam multidões, e não ficas sozinho na paragem quando por ti passam multidões. Sabes que as ruas por onde andas são o lugar comum de quem lá mora, e as flores que enfeitam as varandas cuidadas ora a hora, porque és um vigilante no seu posto que prevê, mas não teme a tempestade, e dás outro sentido ao teu desgosto, descobre. Yeah.
realmente já tem outras temáticas pensadas para futuros discos. Haverá uma temática de esperança, isto é, algum, digamos, um fio condutor, um caminho que todos nós, portugueses, podemos seguir para sair da situação em que nos encontramos?
Ui, meu Deus, não me compete a mim descobrir esse caminho, mas... Acho que, acima de tudo, nós temos, há uma ironia que está naquele disco e que nós conseguimos, apesar de tudo, manter. E essa ironia tem qualquer coisa de positivo. Acho que nós conseguimos manter um lado solar nas nossas vidas, apesar da ruína, não é? Apesar da degradação constante. E todos nós vivemos num país... Caramba, isto parece que estamos completamente sitiados, não é? Vivemos há semanas, nunca sabe o que é que se vai passar no dia a seguir. Não há previsões aqui, assim como neste momento não consigo imaginar que próximo disco é que eu possa construir. Agora, o que eu sei é que nós temos que encontrar soluções para nós próprios, seja enquanto indivíduos, seja enquanto coletivo. Eu acho que não só neste disco, mas tudo que nos rodeia, aquilo que nós temos assistido nos últimos dias, significa que temos que olhar para o que se está a passar de forma coletiva. Olhando, obviamente, e cuidando do indivíduo, mas olhando em conjunto para o que se
aqui
passa.
Também frisa a falta de coletividade. Sim. Portanto, o coletivo tem-se vindo a perder também.
Absolutamente. Isso é um mal que não é nacional, lógico, não é? É qualquer coisa de europeu ou de mundial, se quisermos. Mas é preciso olhar com muita atenção para aí.
Muito obrigado, Cristina.
Obrigada, eu.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, emissão esta em que conhecemos alguns dos personagens que compõem o álbum Alegria, o último disco de Cristina Branco. Escutámos durante esta hora Alice no País dos Matraquilhos, escrito por Sérgio Godinho, Diolinda de Pedro Silva Martins, Branca Aurora de Jorge Palma, Petição do Farias para a Alegria de Ministros e Catedráticos, escrito por Miguel Faria e arranjo de Mário Lajinha, Construção de Chico Buarque, O Palhaço e o Ministro de Miguel Faria e arranjo de Ricardo Dias, O Cidadão de Frente para a Cidade, Fado Bizarro de Manuela de Freitas e Acácio Gomes dos Santos e no final desta emissão vamos ainda ouvir a Cherokee Louise de Johnny Mitchell. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura, podem ouvir em streaming através do site www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.
Cherokee Louise is hiding in his tunnel in the Broadway Bridge. We were crawling on our knees. We've got flashlights and batteries. We've got gold cuts from the fridge. Last year, about this time, we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People like to talk, tongues are wagging over fences, wagging over phones. All their doors are locked, God, she can't even come to her house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bath in dust, about high as me, down under the street. My friend, poor Cherokee Louise. Since we turned 13, it's like a minefield walking to the door. Going out, you get the third degree, and coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails, and when the train went by, we were jumping round like fools. Go and look, no hats or tails, go and look, my lucky prize. She runs home to a foster dad. He opens up a zipper and he yanks her to her knees. Oh, please be there, please, my friend, poor Cherokee Louise. this tunnel and the Broadway bridge. We were crawling on our knees. We got Archie on silver screen. I know where she is. The place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. And thus bowed high as me down under the street. My friend, poor Cherokee.